sabemos que o planeta Terra vive sob a constante ameaça de ser atingido por corpos celestes de impacto devastador. Mas sabemos que notícias falsas e boatos são também grandes perigos para nosso mundo. No final de 2016, a NASA detectou a presença de dois corpos celestes nas redondezas da Terra. Um destes, denominado WF-9, é de tamanho um tanto grande, mas não foi possível saber se trata-se de um asteroide ou um cometa. Dias depois, um boato começa a se difundir. De acordo com um astrônomo russo, a Agência Espacial Norte-Americana estaria ocultando a verdade. O objeto WF-9 atingiria a Terra no dia 16 de fevereiro deste ano, causando imensa destruição e catástrofes como tsunamis. A história surgiu num portal de notícias alternativas chamado Someone's Bones, de onde espalhou-se por tabloides e pelas redes sociais. Entretanto, a própria existência do astrônomo russo parece ser uma farsa. Para discutir os verdadeiros riscos que nosso planeta corre com o impacto de corpos celestes, bem como os efeitos dos boatos científicos, a Rádio USP entrevista o professor Amaury Augusto de Almeida, do IAG, o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Professor, existe mesmo a possibilidade de que a Terra seja atingida por corpos celestes que causem grande destruição?
Sim, é real, a possibilidade existe, já aconteceu e vai acontecer novamente. O problema é que você não tem, digamos assim, uma previsão de quando isso pode acontecer. Um caso clássico, por exemplo, foi a extinção dos dinossauros, há 65 milhões de anos.
Mas e no caso desse objeto, o WF-9? Que não sabemos se é um asteroide ou cometa. O que ele seria capaz de fazer?
Esse corpo, segundo a NASA, ele teria o tamanho, diâmetro, entre 500 e 1000 metros. Um corpo dessa magnitude, desse tamanho, se ele de fato impactasse a Terra, qual seria a destruição que ele causaria? É óbvio que tudo vai depender de onde ele colidir. Digamos que ele colida com Manhattan, por exemplo. Acabou, destruiu a cidade. Se ele impactar com o mar, ele certamente vai o que? Vaporizar uma massa de água muito grande, que ele vai impactar de forma incandescente com a água, e ao mesmo tempo ele vai também provocar tsunamis. E o que vai acontecer então? Que a região costeira mais baixa ao nível do mar, dependendo da região onde acontecer esse impacto, ela na verdade vai ser destruída por esse tsunami.
Mas pelo visto, a notícia de que este objeto irá atingir a Terra é falsa, e talvez o astrônomo russo nem mesmo exista. Podemos dizer com segurança que a Terra não irá acabar nessa quinta-feira?
Não vai acabar na quinta-feira, isso a gente tem sem sombra de dúvida nenhuma. Para você ter uma ideia com relação a esse objeto em particular, se a gente for pensar em cima dos dados que a gente tem em mãos, né? Esse corpo está se aproximando, digamos, da Terra a 20 km por segundo. Bom, 20 km por segundo, para você ter uma ideia, são 72 mil km por hora, tá certo? Ele pode até, na verdade, a hora que ele ficar mais próximo da entrada, digamos, uma eventual entrada com a atmosfera, ele pode, na verdade, se fragmentar, se autodestruir. Agora, na rota de colisão com a Terra, a distância que ele tem entre ele e a Terra, a mais do dia 16... agora na quinta-feira de fevereiro, é algo que vai ser em torno de 140 vezes a distância Terra-Lua. Ou seja, vai passar bem distante, uma distância bem confortável, bem seguro. Outros corpos aí, até meses atrás aí desse nosso ano de 2017, já passaram bem mais próximos. Mas esses corpos são, isso é interessante e importante lembrar, menores do que esse objeto aqui. No dia 25 de fevereiro, ele vai, 9 dias depois então da quinta-feira, ele vai estar mais próximo ainda. Ele vai alcançar 133 distâncias Terra-Lua, confortável também. Isso vai ser muito confortável. Ele vai ficar, é o que vai ser de mais próximo que ele vai alcançar.
Ainda sem risco algum?
Sem risco nenhum.
Professor, mas quais são as formas que temos hoje para enfrentar o impacto de um corpo celeste que possa oferecer riscos ao planeta?
Acontece o seguinte, inicialmente você poderia, na verdade, tentar ter o lançamento de um foguete com uma ogiva nuclear, impactar com esse asteroide e destruir esse asteroide no espaço. O grande problema que você vai ter, se você conseguir fazer isso, é que você não vai ter controle dos pedaços do asteroide original depois que ele se explodiu. E isso é importante, porque se você perde o controle desses fragmentos, eles vão se espalhar para uma área muito maior e você não vai ter mais controle disso. Mas antes mesmo disso, o grande problema que se tem é você, na verdade, conseguir prever essa colisão com tempo hábil de você ter essa resposta. E isso é um grande desafio. Você fala, poxa, mas com tanta tecnologia, desenvolvimento, digamos, de órbitas, computadores, coisas do tipo, você pode, na verdade, ter um monitoramento, digamos assim, mais refinado e prever uma colisão dessa. Mas o tempo de resposta que você teria para conseguir retroagir esse efeito talvez seja muito pequeno para que você consiga ter sucesso. Uma outra tendência que você tem é de você, na verdade, lançar, digamos, uma sonda, um foguete, para que ela não impacte diretamente com o corpo, mas que ela, na verdade, tenha, digamos, um contato lateral com o objeto, de tal sorte que ele desvie de trajetória. Isso é o mais provável, é nisso que tem se investido hoje, para desviar a trajetória de colisão dele. Nós recebemos um convite ano passado ainda para fazer parte desse clube, desses cientistas que estão preocupados, né, em desenvolver essas técnicas para mitigar uma possível colisão, um impacto, né, de um corpo desse com a Terra. Então, a gente se sente muito honrado em participar de um programa desse, coisa do tipo, mas o que você percebe no fundo, que o que eles querem é levantar capital para essa associação, para esse clube. E é um montante, digamos assim, que ele é escandaloso. Digamos que eu tivesse o dinheiro e você fala para mim, bom, o que você prefere? Você prefere desenvolver telescópios, instrumental astronômico, construção, por exemplo, de instrumentação voltada para astronomia, ou você prefere pegar esse dinheiro e entrar nesse clube? Mas, sem sombra de dúvida, que eu vou investir exatamente nos programas clássicos que nós temos de construção de grandes telescópios, como o departamento, o instituto está envolvido em consórcios internacionais. Eu não vou dar o dinheiro para esse clube.
Essas notícias sobre o fim do mundo muitas vezes caem no campo da boataria científica, mas apesar de falsas, ganham grande alcance e visibilidade. Como o senhor avalia a disseminação desta boataria?
Ela é desastrosa, ela é danosa. Então, para o público em geral, para o leigo particularmente, ela é, digamos assim, ela não traz, digamos, benefício nenhum. Ela traz informações que são truncadas, cria-se, digamos, uma expectativa exagerada. Ela, na verdade, traz desinformação. Eu diria até que a desinformação é pior do que a falta de informação.
E como poderíamos, então, combater esses boatos?
Você pode fazer uma contra-informação. Essa contra-informação certamente vai ter que estar baseada, fundamentada em fatos científicos, né? E você tem que colocar isso numa linguagem popular para alcançar a população em geral. Isso não é simples. A linguagem científica, para quem é do ramo, o jargão, né, os termos técnicos, os cálculos, as contas, para quem é do ramo, é uma coisa. Você fazer essa divulgação científica para que ela seja acessível e entendida pelo público em geral, ela é muito mais difícil e te toma mais tempo, inclusive, para você ter essa visibilidade.
Como o senhor acha que a academia lida com essa divulgação mais popular da ciência?
Hoje eu diria que a academia vê isso com bons olhos. Ou seja, existe hoje a percepção, a cultura, né, que, na verdade, a ciência que é desenvolvida na academia, ela não deve ficar só limitada aos pares dos pesquisadores dentro da academia. Isso tem que ser, na verdade, divulgado, difundido, e não interessa se é pesquisa aplicada, se é pesquisa pura, enfim, para a sociedade. Que, na verdade, o pesquisador tem que ter consciência de quem, na verdade, está patrocinando, quem está bancando a pesquisa dele, é o cidadão comum que paga impostos.
O professor Amaury Almeida ainda comentou que boatos desta natureza são comuns no campo da astronomia e que é justamente semeando a cultura científica de forma correta, através da colaboração entre mídia e academia, que podemos combater as informações falsas. Este foi Rafael Conkle para a Rádio USP.